cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Já no finzinho dessa temporada, faltam este e mais dois episódios para a gente fazer uma pequena pausa. Por isso, essas últimas oportunidades de estarmos juntos são preciosas, importantes, e eu espero que a gente possa continuar juntos aqui, porque a carta de hoje é uma carta que eu reputo como dessas maravilhas que acontecem às vezes na vida da gente e que vão dar margem para a gente conversar sobre coisas muito importantes, não só na vida dessa mulher que eu vou chamar de Virgínia, mas na vida, eu tenho certeza, de muita gente como você que está me escutando. Virgínia me escreve a seguinte carta. Antes de tudo, desculpe, talvez essa carta vire quase um pergaminho de tão longa. Agora que já me desculpei, prazer, Alexandre, eu me chamo Virgínia e eu estou muito curiosa com o nome que você vai inventar para mim aí, ó. Eu sou uma mulher branca, lésbica e pobre. Aí ela coloca entre parênteses, questões de classe, para mim são importantes de pontuar. Tenho 36 anos. Há 2 anos terminei um casamento de 8 anos. Acredito que estou fechando a porta do túnel do luto dessa relação agora. Mas tive uma relação confusa, eu diria, no último ano, que apesar de saber que ela não teria uma sequência, ter tentado finalizá-la de uma maneira responsável, a outra parte foi bastante cruel e rompeu essa relação de uma maneira bem brusca e que me jogou em lugares bastante dolorosos. Mas apesar de ter dito tudo isso, não é sobre términos essa carta. É sobre mim. E falar sobre mim é sempre bastante doloroso. Faço terapia há muito tempo, desde os 18 anos, mais ou menos, com alguns intervalos, porque, como te falei, fui uma criança e uma adolescente com muitos problemas financeiros. Então, acessar a terapia nos anos 2000 não era tão simples, mas eu consegui. Também já usei durante um tempo, de uma maneira bastante responsável, a ayahuasca, o que para mim fez bastante sentido e me ajudou muito com as ansiedades, com a depressão e com o meu encaixar no mundo. Hoje, eu faço terapia com uma pessoa muito incrível e por um programa do SUS, informação que muito me orgulha, a mim também. Talvez tenha sido o melhor casamento entre terapeuta e paciente desde que comecei com a terapia. Acredito que tenha a ver com a minha maturidade de hoje, mas não somente. Não tem uma questão central, uma pergunta ou um desespero para que você ofereça palavras e acolhimento como geralmente você faz. E estou aqui tentando me perguntar o porquê de então estar aqui escrevendo tudo isso. Mas a questão talvez seja que eu nunca caibo. Não coube na vida do meu pai, que mesmo me amando porque amou, ele me deixou. E me deixou inúmeras vezes no decorrer da vida. Não coube com a minha mãe, que mesmo sabendo que o pai do meu irmão mais novo passou a mão em mim, não me escolheu. Com a terapia, a gente para de culpar. E de verdade, eu sei que ela fez o que conseguiu fazer, mas isso não diminui o buraco. Não fui cabendo nos lugares, nas pessoas, nas relações, e a cada tentativa de caber, a gente se apequena, a gente se amputa. Aí a gente cresce e reproduz essas lógicas em todas as nossas relações e segue não cabendo. Quando eu me dou conta, eu estou fugindo ou me humilhando para ficar. Com o tempo e depois de uma relação relativamente feliz e saudável, me vi sem caber de novo. A outra pessoa tinha ficado tão gigante, tão melhor, brilhando tanto que eu já não era o suficiente. pode parecer arrogante, mas a impressão que estou tendo agora é que eu vou doando tudo. E aí, quando a outra pessoa tirou tudo, quando já me resta nada, nada de mim, aí acaba a relação. Todos saem melhores, descobrindo coisas de si, se encontrando e com outros encontros e paixões, e eu fico minúscula, culpada, com medo, uma vontade de fugir imensa, mas dessa vez eu não posso fugir. Eu sei que vai passar, que a vida vai crescendo. Eu trabalho bastante e gosto muito do meu trabalho. Eu trabalho com direitos humanos. Sei que esse trabalho é um trabalho que me dá muito prazer, eu tenho muita competência nisso e ele ocupa uma parcela gigantesca da minha vida. Racionalmente, eu sei que sou uma pessoa legal, mas essa sensação de insuficiência, de não caber, mas não porque eu sou grande, mas por ser pequena demais e ninguém me ver ali, ninguém me vê de verdade, esse lugar de estar sempre vulnerável e ninguém perceber. E por mais que eu saiba que já não sou a mesma menina indefesa e que fica vulnerável a diversos abusos durante a infância e adolescência, continuo sem saber me defender. Alexandre, querido, você é maravilhoso. Termino essa carta com muito choro, ouvindo Pearl Jam e Pequena. Obrigada por todos os episódios que são sempre um carinho, um abraço, mas às vezes uns socos. Com muito amor e afeto, Virgínia. Ô, Virgínia, eu quero começar o comentário dessa carta te dizendo da urgência dessa carta vir como episódio. Logo que eu recebi a sua carta, eu tomei essa decisão. Fiz questão de escolher a sua carta e respondê-la aqui desse jeito imediatamente. Você merece sentir que a sua história importa e que ela é digna de ser escutada, comentada e celebrada. Desde o primeiro minuto desse episódio, eu tenho em você e quero te convidar para se escutar aqui hoje, junto com toda essa comunidade de pessoas que estão aqui à sua volta, que você escute isso como uma experiência de reposicionamento do seu tamanho real. Pequenez que te assola como um fantasma não é o seu tamanho real. Isso é uma invenção das cicatrizes que continuam te incomodando sobre você. Você não tem esse tamanho. Que esse episódio possa ser uma experiência de você se escutar com a envergadura da sua alma, com a envergadura da pessoa que você é. Nós vamos falar muito disso aqui, mas eu tô aqui de mãos dadas com você do seu real tamanho. Você coloca assim: eu sou uma mulher branca, lésbica e pobre. Eu achei interessante que você nomeou a palavra pobre como uma coisa do momento presente. E eu fiquei em dúvida se isso aqui era um ato falho, um sintoma, mas me incomodou você ter colocado a palavra pobre no meio da sua descrição, porque você poderia, por exemplo, ter dito assim: eu venho de uma origem pobre. A minha família viveu uma situação de pobreza durante a minha infância, como você até falou no fim da sua carta de novo. Mas quando você diz: eu sou uma mulher branca, lésbica e pobre e tenho 36 anos, você está colocando aí uma pergunta, que eu quero te devolver essa pergunta. Pobre, para você, é um passado? É um destino? É um período da vida? É algo a ser superado? Né? Eu quero te convidar a rever esse pobre aí no meio desse discurso, porque alguma coisa me diz que esse pobre não te representa no momento presente. Mas, quando a gente tem uma história calcada na injustiça social, essa história ela pode fazer uma espécie de tatuagem, como se nós fôssemos impossibilitados de fazer uma transcendência temporal, como se não nos fosse permitido a conquista de outros estados da vida em relação àquela circunstância injusta. como se a nossa biografia não pudesse transicionar. Por isso, a pergunta sobre as injustiças sociais no Brasil é assim: quem são as pessoas que têm direitos? Direitos sociais e políticos, né? Você é uma pessoa que trabalha com direitos humanos. Você atua sobre essa pergunta. Então vamos pegar a palavra direito, porque esses direitos, eles levam a pessoa a se sentir no direito de prosperar. Você trabalha com direitos humanos justamente para que, quando a pessoa vive o mínimo de uma vida dignificada pela presença do Estado nesses direitos, ela se sente com espaço emocional interno e coletivo na sociedade para poder prosperar. Então, os direitos básicos conferem às pessoas o direito a uma biografia ascendente em qualquer direção e conteúdo dessa ascendência. Então eu quero te convidar para renarrar essa frase da sua vida: mulher branca, lésbica e pobre. Preencha essa lacuna que foi deixada a partir de agora por essa palavra pobre com o seu desejo biográfico. Para onde você está caminhando? O que a pobreza lá de trás da sua história pode apontar como início de jornada, como aprendizado em dores e delícias, ok? Sem romantizar nada, mas sem também catastrofizar e congelar você em algum ponto dessa curva, com o direito de você desenvolver uma biografia íntegra de acordo com aquilo que você deseja. Você disse assim em outro ponto da sua carta, aspas: estou fechando a porta do túnel do luto dessa relação agora, depois de 2 anos, né, que você terminou esse relacionamento. Então, eu achei muito importante isso que você trouxe, porque recentemente, inclusive, respondi uma pessoa numa das caixinhas de perguntas do meu Instagram, em que eu afirmei isso, que o luto não é uma foto, o luto é um filme. Então, veja, esse relacionamento começou a abrir as portas desse túnel do luto há 2 anos e só agora você sente que está elaborada suficientemente. Olha que tem terapia aí nesse meio, né? Só agora, depois de 2 anos, você está elaborada suficientemente para dizer que você, Virgínia, está fechando a porta do túnel desse luto. Então, o luto não é uma foto, o luto é um filme. É um filme em que nós nos transformamos e mudamos de pele muitíssimas vezes, né? Então eu não tenho como medir a quantidade de vezes em que você virou outra mulher ao longo desses 2 anos. Porque você foi se desfazendo de camadas de futuro que você imaginava que teria nessa relação com esta pessoa. Você foi obrigada a se dissolver de várias camadas de sonhos, de projetos e de futuro para poder habitar esse presente com esta ausência dessa relação que não acontece mais. Eu quero ler para você um pedaço de um livro que eu publiquei no ano de 2022, chamado De Mãos Dadas, que foi um livro escrito em parceria com o Cláudio Tebas, um palhaço. Tem uma entrevista com ele aqui no podcast, na temporada passada, uma das melhores pessoas que eu conheci nessa vida. Ele perdeu a mãe durante a pandemia e a gente se acompanhou nesse luto ao longo de 1 ano. A gente não podia se encontrar, a gente é amigo, a gente é vizinho e a gente se ama. E a gente fez cartas sobre esse luto e virou esse livro aqui. Tem 1 ano de história dessa troca de cartas nesse livro. Então, num dos capítulos eu digo assim: vivemos uma vida de lutos. É muito mais fácil vermos a vida pelo viés das aquisições, mas a real é que só é a metade da história. Sim, ganhamos muitas coisas ao longo do processo de desenvolvimento. A linguagem da pediatria, das psicologias infantis, da pedagogia revela esse aspecto. O bebê ganha, ganha, ganha. consegue engatinhar, andar, falar, escrever. Estamos sempre observando o que se ganha, mas isso também é uma forma de evitar a morte, porque estamos perdendo enquanto ganhamos. Ganhamos enquanto perdemos. Todo este livro é também sobre isso. E deixamos para trás pedaços de nós para justamente podermos viver outras fases. O bebê precisa deixar um útero ao qual já havia se adaptado minimamente. De repente vem o nascimento com um mundo inteiro a ser descoberto, ganho, mas também com a chegada de um desamparo existencial, grande perda. Somos, ao mesmo tempo, o olhar surpreso da grande novidade e o medo do desamparo. Somos a luz do sol que irradia beleza e a névoa que não nos deixa certezas do que virá. Estamos o tempo todo vivendo a ambivalência de existir, de ter que entender como faremos para integrar esses dois polos aparentemente antagônicos. Eu amo esse filho que chegou aqui nos meus braços, mas às vezes ele me irrita muito, me faz sentir saudade do que eu já fui e não sou mais. Eu amo meu trabalho, mas não sei se quero fazer mais coisas além dele. Eu amo minha companheira, mas desejo secretamente nos meus sonhos estar com outra pessoa. Não somos garantidos por nenhuma escolha e tampouco nenhuma perda é completo desvario. Assumir essa complexidade da vida dá muito trabalho. Eu estou trazendo esse pedaço desse livro de mãos dadas que eu escrevi com o Cláudio Tebas. Essa é uma parte que eu escrevi. Eu estou trazendo isso aqui porque eu quero te convidar para olhar para essa sua perda com o nível de maturidade que você conseguiu chegar até aí. Porque você passou muito rápido por essa perda, inclusive dizendo que não era disso que você queria falar na carta, mas às vezes a gente constrói elementos da nossa história que são tão competentes, que são tão belos, mas que ficam soterrados pela velocidade da vida, pelos dramas da nossa vida e, sobretudo, pelo problema mais crônico que a gente não consegue resolver. Então, é claro, você queria falar da sua sensação de não caber em lugar nenhum nessa vida, desse desamparo que te acompanha, dessa sensação de abandono que virou um sintoma enorme na sua história ao longo de todos esses anos que você já viveu. E nós vamos falar disso, eu estou aqui para te apoiar nisso, mas eu não posso deixar de te parabenizar por esse luto que demorou 2 anos e que você fez uma imersão muito responsável afetivamente com o que essa relação representou para você e responsável também consigo mesmo. Então você tem essa maturidade e essa complexidade para entregar a si mesma como um elemento de força, de potência e de criatividade para você pensar todas as coisas da sua vida. Outro trecho da sua carta. Mas eu tive uma relação confusa, eu diria, no último ano, que apesar de saber que ela não teria uma sequência, eu tentei finalizá-la de uma maneira responsável, mas a outra parte foi bastante cruel e rompeu essa relação de uma maneira bem brusca e me jogou em lugares bastante dolorosos. Quero abordar os términos bruscos. Acho que falamos pouco disso ainda aqui no Cartas de um Terapeuta. Então talvez essa seja uma das partes da sua carta que sirva não só a você, Virgínia, mas a muita gente que está nos escutando aqui, por você e com você. Os términos bruscos, eles trazem 3 elementos que eu quero comentar que complexificam muito a elaboração dessa experiência. Né? O que acontece com a gente quando a gente vive um término brusco de um namoro, de um casamento, de uma relação de amizade, de um trabalho, né? Quando a gente é demitido assustadoramente de um trabalho, um término brusco de alguma relação nossa que é muito central, muito crucial, muito importante para a nossa identidade. O primeiro elemento é que a gente fica num certo estado de suspensão do fim. A gente entra num estado de espanto, de choque, e a gente demora para entender que realmente terminou. Então, isso pode se manifestar, por exemplo, numa busca por voltar lá até a pessoa e falar assim, mas o que a gente viveu não pode terminar assim, vamos tentar conversar e não sei o quê. E às vezes E na imensa maioria das vezes, desses términos bruscos, a gente não consegue acessar esse outro que fez esse ato conosco e a gente fica assim, ó, com um bolo entalado na garganta, né? Então é importante falarmos. Minha gente, nós nos vinculamos com um laço. A gente faz um laço no outro. E o término também é um laço. O fim tem laço. A gente pode fechar as coisas como a gente fecha um laço. O laço não é uma coisa só do início. Terminar bem é parte da responsabilidade relacional humana. Um dos aprendizados que a gente vem fazer aqui nessa vida é de aprender a morrer. Em vários aspectos. Desde a nossa morte, esse é o maior e principal aprendizado da vida, o último aprendizado da vida, mas a gente vai ensaiando esse contato com a finitude e com os finais de ciclo, aprendendo a fechar os ciclos da nossa vida, de toda a ordem, de toda a sorte, né? Então, enquanto isso não acontece, nos momentos em que esses términos são bruscos, a gente passa um tempo assim nesse espanto. E isso complexifica a elaboração. Segundo elemento que faz parte desses términos bruscos é a sensação de injustiça. A gente fica com raiva, com muita raiva, porque a gente acredita que o jeito que essa relação terminou não combina ou com a ética que regeu aquele relacionamento ou com a minha ética relacional, com o meu jeito de me responsabilizar pelos meus afetos, né? Então a gente se indigna. A gente acha que é injusto esse jeito que essa relação termina. Essa injustiça também é uma pressão psíquica sobre o nosso funcionamento. E o terceiro elemento de um término brusco é o elemento que está em todos os términos, que é o próprio processo de luto. A gente também se enluta e precisa elaborar o que é o luto. É um processo de elaboração de toda e qualquer perda da vida. Toda perda que a gente vive na vida é seguida de um tempo para a gente se acostumar a viver sem aquilo que está perdido. E você disse que esse término, Virgínia, te jogou num lugar bastante doloroso. Aspas, né? Esse vão onde esse término te jogou já tinha sido cavado pela partida do seu pai e pelo abuso que você sofreu do seu padrasto. Esse vão para onde você foi lançada depois desse término brusco, ele já tinha sido cavado por essas experiências anteriores. Eu vou chamá-lo de vão do abandono. Eu quero te convidar hoje para você revisitar esse vão de mãos dadas comigo, porque eu não acredito que nenhum vão da vida, nem o vão do abandono, seja um lugar de se viver sozinha e em silêncio. Esse é um lugar que começa a existir com o vazio da perda de alguém e pode ser habitado por você, por sua dor e por mais alguém. Então, se você quiser, você pode até fechar os olhos e se imaginar nesse vão do abandono, para onde você foi jogada. Me jogou em lugares bastante dolorosos. Eu estou aqui com você, no vão do abandono. Estou de mão dada com você. Sabe o que, eu estou vendo? Eu estou vendo que tem espaço suficiente para cabermos. Eu, você, a sua dor. Todo mundo que está nos escutando. Eu estou me sentando aqui agora com você, nesse vão. Veja. Ele é grande, ele é imenso. Cabe você, caibo eu, cabemos todos. E eu quero te contar uma coisa que eu aprendi nesse caminho como psicólogo e que eu escrevi na carta da morte do meu livro Cartas de um Terapeuta para seus momentos de crise. Quando a gente entra nesse vão, a gente se encosta assim, com a nossa solidão, com as nossas costas, com a nossa coluna vertebral, a gente se encosta num barranco desse vão, achando que aquilo ali é um buraco, mas aquilo ali é um útero. Todo vão de abandono, todo espaço vazio em que a gente cai no momento dessas perdas abruptas, absurdas, dolorosas da vida, é um útero. A gente está dentro de um útero. Então eu estou aqui hoje de mãos dadas com você e eu estou vendo do meu lado uma nova Virgínia sendo gestada pela força do seu encontro com o seu vazio, pela força do seu encontro com você mesma. E aí eu quero voltar para a sua sensação de não caber, que é o centro da sua carta. Vamos entender juntos o significado da palavra lar. Lar é um lugar em que uma criança pode duvidar, pode questionar o que acontece com ela quando ela sente que o que ela recebe do mundo adulto não é digno e não é humano. A criança tem uma percepção refinadíssima sobre aquilo que ela não merecia responder. Ela chora, ela se emburra, ela se silencia, ela tem medo, mas a alma dela está ali manifestando a percepção muito precisa de que aquilo que ela viveu do adulto naquele momento não é digno, é indignificante. Então, o lar é um lugar que permite a uma criança duvidar do que ela recebeu quando ela, o adulto acha que está fazendo uma grande coisa por ela, ou até sustenta na palavra, eu estou fazendo o que você precisa, né? O que eu preciso fazer com você para você ser uma boa pessoa, né? Então a voz da alma dessa criança grita e ela tem direito de se indignar quando ela vive num lar. Quando isso não acontece, a gente vive outro tipo de coisa. E isso não aconteceu com você na sua casa, né? Tem um livro do Daniel Schorr, que é um grande pesquisador brasileiro, sobre o tema do abandono afetivo. O livro dele lindo, publicado pela Blücher, que é Heranças Invisíveis do Abandono Afetivo. Nesse livro, ele diz o seguinte, eu vou ler um pedacinho do livro para você. Para o sujeito a quem não foi dada a possibilidade de duvidar, só restam certezas, as quais terão obrigatoriamente de se referir a ele mesmo. Já que sua intuição primordial de que havia algo errado com os pais e a família foi ceifada, é como se a criança escutasse o seguinte: é impressão sua, não há nada de errado, você está vendo coisas onde não tem, evidentemente o problema é com você. Sabe o que que o Daniel Schorr está convidando a gente a pensar sobre a sua história? É que quando você viveu essa quantidade de violências e de abandonos e você não teve adultos com quem conversar ali naquele momento para que eles pudessem sustentar com você assim uma ideia simples que poderia ter te dado chão naquela hora, você não merecia ter passado por isso. Você não é uma pessoa digna de ser abandonada. Então, quando não vem esse chão, você precisa construir algum chão. E aí, uma das saídas que a criança, o adolescente vive nesse tipo de oportunidade é construir a certeza de que eu não presto, que o outro me abandonou porque eu não sou uma boa pessoa, porque eu mereço. Então, o abandono do outro me deixa numa espécie de deriva, né? Te deixou assim em alto mar, assim dentro de um barquinho, como se você ainda não tivesse feito. Sabe a travessia do luto que você falou que fez no túnel ao longo dos 2 anos? Esse nível de abandono que você viveu é como se ele não tivesse te dado a oportunidade de primeiro ter vivido cenas muito próximas, de todas as cores em que você pudesse. Questionar, amar profundamente, admirar, não gostar, criticar e ter intimidade com pai e mãe neste nível mais profundo, e a partir daí você pode dizer tchau para eles. Dizer assim: olha, agora eu tô indo para minha vida, agora eu vou levar um pedaço de vocês aqui no meu coração, e uma outra parte não faz sentido para mim, eu vou inventar com a minha própria mão, com a minha própria vida, com a minha própria caminhada. Então, você não teve oportunidade de fazer essa jornada, né? Então, o seu senso de justiça interno disse assim para você: eu não posso odiar o meu pai e minha mãe antes de conhecê-los intimamente e separar o que é deles e o que é meu. Então, ficou meio impossível para você o reconhecimento dessa violência, desse ambiente, porque o que foi violento na sua vida, que se manteve como uma certeza, não tem a ver com você, o fato de você ser uma má pessoa, que você não é. O que ficou como certeza maldita desse tempo da sua vida foi a violência do ambiente da sua casa, que te lesou de fora para dentro e transformou você numa vítima. Eu vou salientar aqui esse nome, essa palavra, importantíssimo para você reconhecer que você foi vítima de uma série de violências com as quais você não tinha como se comprometer, porque você era muito pequena, porque você estava numa hierarquia inferior, porque você não teve apoio para entender aquilo tudo que aconteceu com você. Então, na hora que você estava lá perdida nos seus devaneios, nas suas perguntas existenciais sobre o abandono, se você se perguntasse assim: mas por que eles não me viram? Por que eles não me perceberam? Por que eles não me escutaram? Isso é quase como se você estivesse se perguntando: mas isso aconteceu mesmo? Eu estive ali? Porque é como se você não tivesse nenhum testemunho do outro dizendo quem você era naquela situação. Você pode ter criado, assim, lá no seu mais íntimo, uma crença de que a rejeição dessas pessoas é que você é a parte má e destrutiva dessa relação. Então, a maldade do ato deles entrou na sua pele e ficou com uma suposta marca de quem você é, como se fosse um efeito da sua, aspas, 10 aspas, essência. Então, olha, Virgínia, você não merecia. Essa tatuagem dessa marca que ficou em você, como se você fosse a parte malvada da história, a parte merecedora de abandono, como se você fosse essa pessoa. História essa que mais ou menos se repete nesse término brusco que você viveu no seu último relacionamento, mais um nível de abandono, né? Você não merece. Você não mereceu. Talvez a pobreza que você colocou aqui como um elemento contextual da história da sua família, a pobreza tem uma coisa muito severa, muito triste, muito cruel, que você que trabalha com direitos humanos sabe. Talvez o ambiente em que seus pais foram criados retirou deles um tanto de suas humanidades. A pobreza faz isso. A pobreza desumaniza corpos na relação do mundo com eles e na relação dessas pessoas que vão ficando tão embrutecidas pela dor de viver. E elas despejam a brutalidade, o resultado dessa brutalidade, nas pessoas mais vulneráveis que estão ao lado, né? Então eu considero, Virgínia, que o primeiro pai ausente na vida da sua família foi o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é parcialmente responsável por todas as violências que aconteceram com você e com seus antepassados, por ter construído uma forma de cuidar dos seus filhos que promoveu injustiça, abandono, solidão e embrutecimento. Por isso, você que hoje trabalha com direitos, Vou voltar com a palavra direitos, como eu disse lá no início. Direito para fazer direito o que o amor pode ser na vida de uma pessoa. É para isso que a gente luta por direitos. É para que as pessoas tenham o mínimo para poder trazer para o ar dos pulmões e do coração a esperança de ser, o desejo de pulsar, o desejo de florescer na vida. O fato de você ter trabalhado com direitos humanos, o fato de você ter decidido trabalhar com essa área, para mim, é uma coisa maravilhosa da sua existência, porque você transformou a sua dor em causa. A sua dor começou só te macerando, só te machucando, e hoje, sem que você talvez se aperceba, você faz uso dessa dor como material que te impulsiona, sabe? Essa dor que gera injustiça, essa dor que te conecta com a sua indignação, você transforma ela num motor para você trabalhar e fazer coisas pelo mundo que ainda precisa ser construído. Hoje, nesse podcast, é a vez de você receber cuidado. Nós estamos aqui juntos, operando como uma comunidade que te reconhece. Os lugares em que você não coube na sua vida são aqueles que te degradaram. E você está produzindo pertencimento muito aos poucos, ao longo da sua jornada de vida. Porque caber é muito diferente de pertencer, né? Você desenhou isso muito bem na sua carta. Você quer pertencer. Você não quer ficar se reduzindo para caber em qualquer circunstância indigna de você. Isso já é parte de uma conquista do que você já sabe sobre si. Então, o seu lugar é aquele em que o abandono não seja um destino. O seu lugar é aquele em que você tem o direito de ser alguém que se posicione e se perceba, ao mesmo tempo em que é percebida e sentida na sua integridade. Então, meu bem, desconfie da voz do desmerecimento. Sabe essa voz? Todos nós podemos escutar essa voz interna dizendo: a gente não merece, isso não é para você, né? Essa voz é uma cicatriz do abandono, que às vezes ainda está sangrando, dizendo: isso ainda dói e talvez vá doer sempre. Então, essa voz não merece ser a regente das suas decisões. Quando a gente escuta essa voz do não merecimento, muitas vezes a gente toma uma atitude equivocada, que é colocá-la como a voz que decide o que a gente merece ou não merece. Isso é um equívoco, porque essa voz é uma distorção. Essa voz responde a um processo de vítima de uma violência. Então, não escute essa voz como parâmetro de tomada de decisão sobre o que você merece ou não merece. Ao invés disso, faça acontecer pertencimentos, a despeito da sensação de não merecer. Embora você perceba, a partir dessa voz, que você talvez não mereça viver aquilo, faça, vá vivendo. Porque no meio do caminho, você vai descobrir que merece. Mas você não vai chegar lá no meio do caminho se você não se permitir começar a caminhar, apesar e além das vozes dizendo: você não merece estar nessa estrada. Continue a caminhar nessa estrada. O merecimento é uma parte que se comunicará com você depois de muito tempo de pertencimento. Então, toda vez que você escutar o "isso aqui não é para mim", troque, por exemplo, pela seguinte pergunta: o que é que eu preciso fazer para me sentir melhor aqui, nesse caminho novo, estranho, que parece não ser para mim? Que pessoas eu preciso trazer para perto para poder ganhar mais força? Então, abandono não é um prenúncio de solidão. Abandono não é um lugar que define um destino de solidão para a sua vida. Abandono é uma dor que começa a ser elaborada no vão do abandono e que pode ser feito em companhia de outras pessoas que se identificam com essa dor ou que saibam escutar a sua dor, dignificando você, a sua vida, e dando a você tudo que você merece ter de presença, escuta e celebração. Eu te agradeço profundamente por você me convidar para me assentar com você no seu vão. E vão é uma palavra que me lembra uma das músicas mais lindas de Chico Buarque, que se chama As Vitrines. E eu quero terminar esse episódio cantando essa música para você. As Vitrines, de Chico Buarque. Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão. Dá a tua mão, olha pra mim. Não faz assim, não vai lá não. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão, frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra a se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar. Na galeria, cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo um salão, passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Obrigado por você deixar a poesia aqui, hoje. A sua vida, o seu caminho, a sua dor, a sua cicatriz, o túnel dos seus lutos, a sua resiliência são poesia para ser escutada, compartilhada e celebrada da sua arte de viver. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou aqui hoje, que fez companhia pro Vão do Abandono da Virgínia, a gente se vê semana que vem. Tem mais cartas de um terapeuta ainda até terminarmos essa temporada. Se você está chegando hoje, maratone, escute os episódios em qualquer ordem. Não tem história que não mereça ser escutada, porque nós somos pessoas que compartilhamos o desejo de sermos únicos e o desafio de vivermos situações dilemáticas profundamente universais. Se você tiver vontade de contar a sua história para mim e de trazer uma pergunta sobre ela para virar um episódio, você pode escrever para alexandrecoimbraamaral@gmail.com. Se você gostou desse episódio, eu te peço a gentileza e a generosidade de divulgá-lo nas suas redes sociais. Faz um story no Instagram com a capinha desse episódio, indica para a sua rede, coloca nos grupos do WhatsApp, ajuda a mensagem desse podcast a se espalhar por aí como um dente de leão. Toda vez que você direciona o episódio para uma outra pessoa, a gente sopra as folhinhas do dente de leão, a gente não sabe exatamente onde elas vão cair, né? Muito obrigado pela sua companhia, pela generosa presença aqui para acolhermos a história da Virgínia. Semana que vem, estamos juntos, quinta-feira, com mais um Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir. e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado. Música.